Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, abra aí a sua Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 5. Eu vou fazer a exposição nos versículos 15 e 17, mas como introdução vou falar de alguns ensinamentos aqui no verso 1 e 2, só como introdução. Carta aos Efésios, capítulo 5. Você que está prestando culto a Deus conosco, por através da transmissão aí do seu lar, também você, meu irmão, minha irmã, você possa também sossegar um pouquinho, abrir a sua palavra, prestar atenção nesse momento, ver o que Deus tem para falar ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 5, 15 e 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Santo Deus, pela tua palavra, que tanto Deus fala aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor me conduza neste momento, na exposição destes versículos. Ó Deus, e que eu possa falar para a tua igreja aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Assim eu oro, rogando a tua intervenção. No nome de Jesus, amém. Queridos, nós acabamos de cantar aqui. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E filho de Deus, ele tem, assim, alguma coisa de especial, né? Os filhos de Deus têm que ter um viver diferenciado. Na comunidade em que nós estamos inseridos, né? Nessas localidades por onde trabalhamos, moramos e andamos, né? Ali o nosso viver tem que ser um viver diferenciado que influencie. O mundo está assim cada vez mais doido. Vocês já repararam isso? O certo é errado, o errado está certo e a humanidade está vivendo assim, desse jeito, né? Isso aí é fruto, né, da nossa carne. É do humano isso. Antes era assim, filosoficamente falando, né? Vivíamos de um modo deísta. Né? E depois, na época do protestantismo, aconteceu naquela época um modo de pensar diferente, que foi o iluminismo, né? E ali, junto com ele, todo o humanismo, né? Que trouxe a gente até esse momento que nós estamos vivendo. Mas antes, né? O mundo, na Idade Média, era um mundo deísta. Não se olhava muito para a satisfação do desejo humano, né? Tudo era feito com muito temor a Deus. Mas a partir dessa época, né, a humanidade ficou assim muito por conta da satisfação dos seus desejos. E nós chegamos até aqui onde nós estamos. Mas, como nós somos filhos de Deus, nós temos que mostrar para o mundo, para a comunidade onde nós estamos inseridos, um viver diferente. Um viver de temor a Deus. Quem é filho de Deus é obediente a seu pai, faz conforme a vontade do pai. Então tem um modo, é possível se viver como um filho de Deus nessa terra. Como eu disse, em palavras introdutórias, nós vamos falar o verso 1 e o verso 2, que diz assim, ó, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então a nossa vida, ela pode agradar a Deus. Aqui, nesses dois versículos, né, nós podemos aprender algumas coisas, né? Uma coisa que a gente pode fazer para viver dignamente, conforme a vontade de Deus, é ser imitador de Cristo, conforme propõe aqui a palavra. Né, nós somos discípulos, e os discípulos fazem como? O seu mestre. A ideia é essa, que o discípulo, ele é assim, muito parecido com o seu mestre. a gente é muito influenciado, né, pelas coisas que os nossos líderes fazem. Né? Liderar é uma coisa interessante. Você se envolve com a pessoa e daqui a pouquinho aquela pessoa vai aprendendo de você. E ela começa até, no nosso caso, a orar parecido com você, acaba te copiando na sua vestimenta, né? A gente exerce como líder muita influência. Então, o discípulo, ele é muito influenciado. É, a gente pode aprender mais uma outra coisa, para viver dignamente, né? É, ser como um filho amado. Um filho amado, ele é muito obediente. É, Deus falou do céu assim para os seus discípulos, né, a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. A obediência agrada muito a Deus. Um filho obediente agrada muito seu pai. Então nós podemos viver de um modo digno que agrada a Deus. Não é nada impossível. Se Jesus fez e nós somos discípulos, copiamos ele, agimos como ele, né? Para ser considerado por ele Deus. Um filho amado de Deus. O outro é andar digno em amor. Andar em amor. Ser aquele crente, gente boa. Tem muita gente, né, encrenqueira nesse mundo. E tem crente encrenqueiro também. Se você é um crente encrenqueiro, muda o seu jeito de viver, porque é possível ser gente boa e ser assim, é, considerado pela, na comunidade que você está, aquele que é gente boa. Né? Tem gente que é considerada assim a pior pessoa da rua. Imagine esse crente. Tomara a Deus que nós não tenhamos ninguém nessa situação. Uma outra coisa é amar como Cristo amou. Né? Ou seja, sem interesse. Tem muita gente que se relaciona por interesse. Cuidado com essas coisas. Uma outra coisa: entregar-se totalmente a Deus. Aí é ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, segundo esses dois primeiros versículos, e a gente não vai expô-los, né? É possível a gente ter uma vida que agrada a Deus. Não somos mais escravos do medo e podemos dizer, e do pecado, nós somos o quê? Ah, sem convicção, nós somos? Filhos de Deus, é isso. Filhos de Deus, como eu comecei falando, tem um papel a cumprir nessa terra, um viver santo, né, que agrade a Deus. E nós vamos, à luz dos versículos 15, 16 e 17, né, expondo aqui devagar cada coisa que a gente aprende nessa perícope. A vontade de Deus, então, é que vivamos com prudência. Verso 15 a 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Em primeiro lugar, que nós podemos aprender com esses versículos, é que nós devemos ter um andar cuidadoso. E andar cuidadoso tem a ver com o nosso testemunho. Deixa eu contar um testemunho que eu ouvi no seminário Betel, por através da pessoa do pastor Neander Kraus. Diz assim o testemunho que ele nos contou. O pai dele, o pastor Miranda Pinto, na época, ele que dirigia lá o seminário Betel. E tinha lá um seminarista latino, eu não sei de que país ele era, eu não me recordo disso, que já foi lá em 2000 que ele me contou isso. Né? Esse homem foi preso, teve um problema com a justiça. E essa causa dele foi parar na esfera federal. E o pastor Miranda Pinto, né, ele redigiu uma carta lá para o ministro da Justiça lá, né, em defesa desse seminarista latino, né, que estava com essa dificuldade. E contou o pastor Neander que a resposta do ministro foi muito interessante, que teve um retorno dizendo que acreditava no que o pastor Miranda Pinto escreveu para ele, contou para ele, porque ele entendia que o crente não podia mentir. O nosso testemunho, ele é muito importante. Naqueles tempos, se fazia acordo com um fio de bigode, com um aperto de mão. Era assim, a pessoa falava, apertava a mão, está combinado, aquilo estava valendo, não precisava nem de papel. Hoje em dia é meio temeroso você fazer um acordo assim, né? Mas naquele tempo era assim. E os crentes davam bom testemunho. Um crente, ele era conhecido de longe, pela sua roupa e pelo que ele carregava. No meu tempo, um crente, quando eu era menino, um crente era chamado de Bíblia. Quem lembra desse tempo que o crente era chamado de Bíblia, né? Muita gente antiga aqui comigo, né? Que bom que eu não estou sozinho nisso. Mas o crente era chamado de Bíblia, por conta de que ele andava com a Bíblia grande. E aquela Bíblia grande testemunhava que ele era um crente. Vejam bem como é importante a questão do nosso testemunho. Hoje em dia a gente já tem uma dificuldade com essa coisa. Tenta-se fazer capa de Bíblias diferente, desenhada para parecer um livro, mas houve um tempo que era assim. A pessoa fazia questão pela sua indumentária, né, e pelo seu objeto de leitura, né, da demonstração de que era um crente. Testemunho é uma coisa muito importante, né? E o pastor Miranda Pinto, como os crentes daquela época, foi acreditado por um ministro, por conta de que, né, o seu testemunho, o testemunho dos cristãos, era muito bom, né? Não estou dizendo que hoje ele é ruim, mas pode melhorar. Nós vivemos numa comunidade, e nessa comunidade nós temos que ser diferentes. Se igualar ao mundo é fácil, né? Como eu disse, né, no início, todo mundo era temente a Deus. Depois do iluminismo, a coisa mudou. O humano passou a ser muito importante. E faz-se tudo para agradar e satisfazer a nossa vontade. Tem sido assim, tá? Mas o apóstolo Paulo está chamando a atenção para o cuidado que devemos ter, então, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de andar. E isso é muito importante. O cristão que deseja andar dignamente deve, não deve e nem pode se descuidar. Seja cuidadoso com o seu proceder. As pessoas olham para a gente. Nós temos vizinhos, né? E na nossa casa a gente tem um jeito mais, como vamos dizer, mais descontraído, a gente se cuida menos. Mas a gente não pode viver como se fosse sozinho na rua. Porque quando o teu vizinho dá uma brigada lá, xinga um palavrão, fica brabo lá, que bica os cachorros, dá chute na mulher, né? Isso não é para fazer. Você escuta. Mas você tem que ter ideia de que ele também escuta também os piti que você dá em casa. Né? Ficou braba com o marido? Homem é assim mesmo, homem é meio enjoado. Aí a mulher grita, fica braba lá. Os meninos são bagunceiros, né? A mulher grita, cuidado. Olha como você tem se comportado. Olha o modo que você tem andado ou vivido nesta terra. A gente tem que ser cuidadoso. O apóstolo, ele está nos convocando a ter um andar atencioso. Porque o nosso testemunho é muito importante. Em nossa jornada, lutamos contra o mundo, que é muito pecaminoso, contra a nossa carne e contra o diabo, né? A nossa carne é o que exerce mais poder sobre a nossa vida. O mundo se tornou hedonista, né? Aquele que tem a vontade, né, de ser satisfeito em tudo. E essa satisfação da nossa carne, ela faz a coisa acontecer de um modo perigoso. Porque tem gente que faz de tudo para ter um prazer na vida. Se esforça, se empenha para satisfazer um desejo. E está errado? Não. Coisa boa é para ser vivida. Não está errado. Mas a gente não pode viver só por isso. Porque esse texto aqui trata da nossa vida em comunidade. É? Todo mundo gosta de festa. E daqui a pouco vai acontecer a festa da carne aí. Sabe qual é a festa da carne? O carnaval. Não, já falaram que não vai ter desfile, que não vai ter bloco, mas vai ter gente se animando por aí. Antigamente se fazia muitos retiros, não era isso? As pessoas se retiravam, as pessoas crentes, né? Os crentes se retiravam, né, junto com boa parte da igreja, né, para ficar ali isolado do mundo. Hoje a gente já tem um outro entendimento. A igreja já vai para a praça evangelizar, e é uma coisa muito bonita. A gente pode fazer muitas coisas, né, mas fazer para agradar a Deus. Não devemos viver como se a vida fosse constituída de prazeres mundanos só, tá? De satisfação da carne e das vaidades. Nós temos que lembrar que existe um Deus, e nós estamos numa comunidade e temos que dar testemunho. Então, cuidado com a satisfação dos seus desejos. Você pode estar, sem querer, meu irmão, inocentemente, dando um mau testemunho. O mau testemunho é um desserviço para a evangelização do mundo. Eu comecei falando aqui, né, da gente estar na nossa casa, o nosso comportamento em casa. Nosso comportamento em casa pode, né, impedir de uma pessoa vizinha aceitar Jesus. Porque ele comenta assim com outra pessoa: eu ser crente igual fulano, meu vizinho? Ele pensa que todo crente é igual aquele. Por isso que o nosso testemunho, ele é importante. O nosso familiar. Nosso familiar sabe da fofoca da nossa vida. Porque a conversa na família roda. Ele sabe da nossa vida, ele sabe do que nós fazemos, o nosso familiar. Então, um viver que agrada a Deus dentro da nossa família faz muita diferença. Porque o crente, né, ele tem que ter uma vida diferenciada. A gente tem que procurar agradar a Deus no nosso proceder. Tá certo? Que a nossa satisfação, a nossa alegria... É bom a gente estar realizando muitas coisas na vida, né? Mas não é só isso. A gente tem que testemunhar de Deus. O cristão sábio anda com atenção, defendendo-se dos perigos, pois eles nos afastam de Deus. Os perigos aqui são os pecados. E o pecado afasta de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. Nossa jornada, nós lutamos contra a carne, contra o mundo. O mundo, ele tem muita coisa que é atraente, que nos atrai. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente fica muito mais, é muito mais fácil a gente se tornar parecido com o mundo, né, do que ser assim uma pessoa de vida diferenciada. A gente copia muito o mundo, na nossa roupa, no nosso jeito de falar. A gente tem essa tendência. Está na moda, a gente entra naquela vibe. Tomarmos cuidado com o nosso testemunho, porque a carne, como eu disse, exerce um papel muito importante, é muito forte, porque é a nossa vontade. E nós aprendemos a ser assim, realizados com essas satisfações, as nossas vontades. O mundo tem seus encantos, e ninguém nega isso. E ainda tem um outro cara que atrapalha muito o nosso testemunho, que é o diabo. O diabo, ele é o menos perigoso disso tudo. Porque ele vê a pessoa indo naquela loucura da vida, vivendo a vida doidada, não como um cristão deve viver, e ele fala assim: ah, desse aí eu não preciso de cuidar, não. Ele mesmo vai se enrolando. É a vida que a gente leva, pode nos enrolar muito. E pode também atrapalhar a nossa comunhão com Deus. E, acima de tudo, dentro da nossa comunidade, é um mau testemunho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que nós andamos, com a forma que nós vivemos a nossa vida como cristãos. Homens e mulheres que, na verdade, deveriam apresentar dentro da comunidade onde está inserido uma vida diferenciada. Tá? Tenha muito cuidado com o seu viver. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide e não caia. Talvez você fique pensando assim: poxa, pastor, está falando aí, está chovendo no molhado. Para mim, isso não adianta. Mas temos esse versículo que diz: aquele que está de pé, cuide e não caia. Ninguém sabe o dia de amanhã. E a gente tem que tomar muito cuidado com as tentações do mundo. A Bíblia orienta para a gente fugir da aparência do mal. Cuidado como você tem vivido, porque o que está de pé pode cair. Está vendo como é importante a gente ter atenção à leitura da palavra? A palavra edifica a nossa vida. Muitas coisas que nós fazemos não nos ajuda como cristão. Tá? Então, eu quero apresentar uma segunda coisa. O andar sensato ao invés do andar insensato. Diz assim a palavra de Deus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Paulo estabelece aqui um contraste entre andar nécio e o andar sábio. O nécio é o insensato, aquele que não tem juízo, aquele que vive a sua vida adoidado e não pensa nas consequências do seu jeito de viver. Tem gente que é assim. De vez em quando a gente fala coisas que afetam o outro. A gente tem que ter, assim, sensatez no nosso proceder, naquilo que fazemos, inclusive naquilo que falamos, porque o que nós falamos pode matar uma pessoa. Certa vez uma pessoa falou para mim assim, que eu não tinha, deixa eu colocar melhor para não ficar ruim, que eu não tinha a condição de realizar uma coisa que eu gosto na vida cristã. E falou que assim, que a coisa que eu fazia melhor era cuidar de pessoas. É muito bom mesmo cuidar de pessoas. E eu procuro caprichar no cuidado com as pessoas. Mas aquela fala da pessoa me deixou perturbado. Me deixou muito perturbado. O que nós falamos pode afetar o outro de um jeito que afasta ele até da igreja. Na comunidade nós temos uma responsabilidade de vivermos conforme a vontade de Deus. E como eu citei aqui o versículo 1 e 2, é possível a gente andar e viver conforme a vontade de Deus, dentro da comunidade onde nós estamos inseridos. O nécio, ele vive desse modo intempestivo. Ele não tem limite no seu comportamento. Ser intempestivo é aquele camarada do tipo assim, toma lá, da cá. Tem gente que não consegue deixar de revidar uma afronta, uma atitude da outra pessoa. Ele reage, é dele. A Bíblia orienta todos nós a irarmos, mas não pecar. Cuidado com o que você faz com a sua ira. Isso é insensatez. Fazer, né, aquele bate-pronto, aquele bate-volta. Cuidado com o seu proceder. Nós temos dentro da comunidade onde nós estamos a responsabilidade de mostrar para o mundo um viver diferenciado, um viver santo. E isso agrada a Deus, isso glorifica o nome de Deus. Às vezes o jeito nosso de ser acaba atrapalhando esse testemunho. E o mau testemunho é um desserviço para a evangelização do mundo. O nécio, então, ele vive desse modo intempestivo. A sensatez no andar nos fará escolher o caminho estreito, pois mesmo que ele seja mais difícil, nos conduzirá ao reino de Deus. O caminho estreito é assim mesmo. As escolhas que nós fazemos, a gente não pode ver só a vantagem, só a alegria. Né? Tem escolhas que a gente faz que abençoa mais. Eu trabalhava num clube, lá pelos anos de 2000, como guardião de piscina, lá em Niterói. E em 2000 eu estava com 3 anos de convertido. E como guardião de piscina, né, o meu trabalho era mole. Eu ganhava 3 salários, né, e ficava sentado naquela cadeira lá, um dia sim, um dia não. Mas eram 3 salários. Fazendo nada, só lendo. E em 2000 eu entrei para o seminário. E eu sofri ali naquele clube o assédio de uma mulher bonita. A mulher ia lá no inverno pegar sol, de manhã. Você imagina, mês de junho, a pessoa na piscina. Ficava de verdade. O bar aberto, os funcionários do bar lá, eu e aquela mulher do outro lado. E a gente conversava bastante, a gente era bem amigo. Né? E eu era novo convertido. Mas já estava ingressando no seminário. No meu quarto ano de conversão, eu entrei no seminário. E foi assim. Quando eu entrei no seminário, essa coisa da palavra de Deus começou a me incomodar muito. Né? E eu achei por bem sair. Naquele tempo, eu levei os embaixadores do rei da minha igreja lá naquele clube para brincar, porque o clube ficava vazio naquela época de inverno. Né? E apresentei essa mulher que ia lá no inverno, ela ia para pegar sol, ela queria me pegar. Era essa a ideia dela. Ela queria me pegar. Hoje você pode até não se agradar muito do que está vendo, mas esse rapaz já foi bonitão. Né? Mas era essa a ideia. E eu falei para o irmão que estava acompanhando, que foram alguns irmãos para me ajudar, né, sobre essa questão dessas investidas. Eu confesso que eu já estava muito tentado. A mulher começava a falar e eu ficava naquela excitação, aquela palpitação, né, coisa difícil. Né? E eu tive que largar aquele trabalho, né, por conta do testemunho. Eu fui trabalhar na minha ex-igreja como zelador, o faxineiro lá da igreja, para ganhar um salário. E trabalhava todos os dias da minha folga. Então, todo dia de folga, bombeiro tem aquela escala de trabalho, todo dia de folga eu ia fazer faxina. Era um salário mínimo só. Troquei 3 por 1. Tem gente que pensaria mais no dinheiro. Fez falta? Fez falta. Fez muita falta. Foi de 3 para 1. Mas o ganho foi muito maior. O ganho foi muito maior. Então, a gente tem que prestar atenção nessa coisa da nossa sensatez. O insensato só pensaria no dinheiro. E a gente, como crente, a gente tem que fazer o quê? Fugir da aparência do mal. Cuidado como você anda nessa terra dos viventes, na comunidade que você está. Você está sendo visto, meu irmão. Você está sendo vista, minha irmã. Tem coisa que parece perda, mas é ganho. A glória de Deus, hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor. Mas eu estava prestes a acabar com o meu casamento. Vocês acham que a irmã Eliana ia gostar dessa história? Duvido. Estava arriscado, não está nem vivo hoje. Né? Então, cuidado como se vive nessa terra. Olha o testemunho, ele é muito importante. O Ness, ele vive assim, de maneira adoidada. Falta nele juízo, né? E a falta de juízo tem levado muitas pessoas até para a morte. Cuidado como é que você responde às pessoas. Tem muita gente, a gente vê muito no noticiário isso. Tem muita gente destemperada nesse mundo doido. O cara fica com raiva, ele te dá um tiro fácil. Cuidado como você fala. Seja dócil. Seja amoroso. Porque o cristão é assim. Ele é dócil. Ele é amoroso. Ele não é brigão. Leva fechada, ele não faz sinal feio. Nem grita palavrão. Cuidado com o seu jeito. Cuidado com o seu testemunho. E quando a gente faz uma bobagem dessa, sempre tem alguém que vê. Coisa errada, meu irmão, não fica encoberta. Toda verdade é revelada, tem sempre uma testemunha. Aí você fica depois que a coisa vira um escândalo, né? O que esse miserável estava fazendo lá? Era o teu irmão. Ele viu. Era o teu vizinho, ele viu. Era um familiar teu, ele viu. Cuidado com o seu testemunho. A falta de juízo tem levado muita gente à morte. Seja ajuizado, seja sensato, tá? Diz o ditado que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não é mesmo? Mas eu estou falando, acolha esse conselho, cuidado com a vida que você tem levado, cuidado com o seu testemunho. Mas o outro ditado diz assim aqui, Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Seja prudente, não seja insensato. Se você quer chegar à velhice, meu irmão e minha irmã, seja prudente e não viva a vida adoidada, na satisfação dos seus desejos, da sua carne. Amém? Uma terceira coisa que a gente aprende aqui, que a gente deve andar aproveitando bem o tempo. Diz lá: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Remir o tempo é resgatar o tempo daquilo que é desnecessário, tá bom? Aproveitar bem as oportunidades que a vida nos oferece. E muitas oportunidades nos são dadas. A gente aqui no nosso jeito vai deixando a coisa passar, tá? O salmista diz e faz um pedido do tipo assim. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Isso teria que ser assim o desejo de todo cristão. Porque ter um coração sábio nos leva a ter uma vida sensata, bem conduzida. A sabedoria vinda de Deus, ela nos ajuda muito nisso. Ter um coração sábio tem que ser a minha aspiração e tem que ser a sua aspiração. Há muita gente investindo o seu tempo em coisas fúteis. Sabedoria faz a gente usar bem o tempo. Né? Nós temos coisas fúteis tipo WhatsApp, o Instagram, TikTok, Facebook. Essas coisas são boas. Eu não estou falando para você não usar, né, as redes sociais. Não estou falando para isso. Você não pode ser só isso. Tem gente que gasta muito tempo com isso e não faz uma coisa que é importante. Por exemplo, ler a Bíblia. Ler a Bíblia é importante para a vida do crente. Quer ter um coração sábio? Como é que Moisés falou no Salmo? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sábio. Coração, para ser sábio, ele precisa de se encher de coisa boa. A palavra de Deus é coisa muito boa para dar sabedoria a todos nós. É o manual do fabricante. Quando a gente lê o manual do fabricante, para usar certos equipamentos, fica muito mais fácil. Agora, quando a gente vai naquela orelhada, de repente assim, não, liga, bota na tomada, carrega e manda. Aí tem dificuldade até conseguir, mas se fizer conforme o fabricante falou, porque quem fez sabe como tem que fazer, né? Para a coisa funcionar bem. Se você quer funcionar bem, né, como um bom crente, ler a Bíblia é importante. Isso vai te dar sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A sabedoria, ela precisa de ser alimentada. Nós somos mordomos do nosso tempo. Por isso a gente tem que usar bem o tempo. Temos que remir o tempo, né, e resgatá-lo daquilo que não tem valor. A aplicação que nós temos para isso aqui: a vontade de Deus é que você o ame. E a gente tem que mostrar, né, o nosso amor a Deus por através da nossa vida. A nossa vida é uma adoração a Deus quando está dentro da vontade de Deus. Se você tem andado só preocupado com o WhatsApp, com essas redes sociais, de coisa e tal, de sair, de passear, de shopping, Netflix. Netflix é muito bom, né? Aquelas séries da Netflix é sim tremendo, né? Mas gasta-se muito tempo com aquilo e se presta pouca atenção nas coisas de Deus. É possível que a pessoa deixe de vir à igreja para ir a um jogo de futebol, para assistir com alguém mais uma série. Tem gente que até maratona, passa, né, começa de tarde e vai até de manhã vendo aquilo. Para gastar 5 minutos lendo a Bíblia é uma dificuldade. Quer ter coração sábio? Lê a Bíblia. Ah, mas ler a Bíblia é chato. Não. Até posso concordar com você quando a pessoa não gosta da palavra. Mas o nosso pastor já ensinou que a gente tem que ir lendo até a gostar, até aprender a gostar. Se lê a Bíblia de qualquer jeito? Não, não pode ler a Bíblia de qualquer jeito. Eu gosto de usar tablet, eu gosto de usar o computador para ler a Bíblia, eu gosto de usar o meu smartphone, está sempre à mão. Mas ler a Bíblia requer de nós um certo cuidado, uma certa atenção. Ler de qualquer jeito não adianta. O que vai adiantar você ler a Bíblia sentado no sofá com a televisão ligada? O que vai adiantar você ler a Bíblia sentado no sofá, né? Com tanta coisa acontecendo dentro da casa? Você tem que, né, se sentar, colocar a Bíblia numa mesa, se for o caso da Bíblia de papel, que é pesada, né, ou aplicativo, mas se sentar à mesa, numa cadeira confortável, ficar ali e gastar um tempo de qualidade para que Deus possa falar o seu coração. Porque as distrações atrapalham. Eu confesso que eu sou assim, muito antenado nas coisas que estão ao meu redor. Então, me distrai fácil. Eu tenho uma dificuldade de ter foco. Então, eu até já aprendi, eu tenho umas músicas aí que fica tocando aquilo e aquilo me aguça a atenção. É o meu jeito de fazer. Mas eu preciso de estar num lugar sossegado com aquela coisa para me fazer concentrar. É o dispositivo que eu tenho. Cada um joga com a arma que tem, né? A minha é essa. Eu boto lá aquela música e aquilo fica ali e eu fico antenado. Em casa é difícil para mim ler a Bíblia. Eu tenho que fugir de casa, porque em casa tem muitas demandas. A esposa manda toda hora fazer algum negócio, ir na rua, não sei o quê, um filho liga. Gente, é difícil a vida de homem. Vida de homem não é fácil, não. Então, eu preciso de ter um tempo de qualidade, porque senão como é que eu vou falar isso que eu estou falando para vocês? Isso tem que estar no meu coração. Então, eu tenho que me separar do ambiente doméstico. Eu venho para cá, para a igreja, para ter sossego. É preciso sossego. Então, você pode trancar o seu quarto e ter sossego, mas em casa a mulher bate na porta. Né? Então, não tem jeito. Eu vim para cá, mas tem outros. Tem outros também que fazem isso fora de casa. É assim, pastor Jarma? É, em casa é difícil, gente. Né? Então, a gente precisa de ter um tempo de qualidade. A Bíblia é um instrumento de Deus para encher o nosso coração de sabedoria. Cuidado como você tem vivido, meu irmão. Mostre o seu amor para com Deus, fazendo a leitura da Bíblia, tá? Em lugar de fazer essas coisas inúteis. Você gasta muito tempo, tenho certeza, com WhatsApp, com Instagram, com Facebook, você gasta muito tempo. Mas com o que é importante, você tem negligenciado. Uma quarta coisa que a gente aprende: não andar como tolos insensatos. Diz lá. Portanto, verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A insensatez nos faz desconsiderar os princípios da palavra de Deus e nos faz desrespeitar os mandamentos do Senhor. E também nos faz menosprezar a vontade de Deus. Então, a insensatez é uma coisa que Deus condena. A gente tem que ser imitador de Cristo, fazer a vontade do Pai. Se a gente conseguir aplicar isso na nossa vida, a gente já vai ser, por si só, um excelente crente na comunidade que nós estamos. Se você for obediente a Deus, pronto, está resolvido o problema. Porque ele pede para você não se irar, você não vai ser nunca nervoso. Ele pede para você não pecar, você não vai pecar mesmo. Então, se a gente conseguir aplicar isso, ser um imitador de Cristo, vai ser assim muito bom. A gente já vai ter resolvido esse problema na nossa comunidade. A gente vai ser assim considerado um bom crente. E isso pode até ajudar na conversão de alguma pessoa. A Bíblia conta lá em Atos, no capítulo 2, no verso 42 em diante, a história daquela igreja. Era uma comunidade que tinha tanta comunhão que ela caía na graça das pessoas. E olha só como é que é legal o final desse texto: que o Senhor acrescentava à igreja todos que eram salvos. Só por causa do jeito amoroso de viver em comunidade. Cuidado com o modo que você tem vivido nessa terra. Cuidado com o seu testemunho, meu irmão. Ele é muito importante. para a evangelização do mundo. Não deixe que a carnalidade, que o mundo e que o diabo te atrapalhe com relação aos teus testemunhos. Precisamos abandonar o nosso velho homem e deixar ser aquele crente Gabriela. Já ouviu falar do crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Meu irmão, há um jeito. É possível viver conforme a vontade de Deus. Eu li o verso 1, eu falei do 17, mas eu li o verso 1 e o verso 2. Para dizer para você que nós precisamos ser imitadores de Deus. O nosso Deus é Jesus Cristo. E teve um viver impecável. Foi hostilizado, humilhado. Mas está aquele homem de Deus lá. E Deus o considerou tanto que disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Eu vou contar para encerrar uma ilustração que eu tirei no site do pastor. Eu vou ler para vocês. A ilustração tem como título O Prego do Diabo. Diz assim: um homem queria muito comprar uma determinada mansão. O diabo, aproveitando-se da sua obsessão, propôs-se a ajudá-lo. Mas há uma condição, disse o demônio. Qual condição? Perguntou o homem desconfiado. Está vendo aquele prego fincado na parede da sala de jantar? Sim. Eu te ajudo a comprar essa mansão. Ela verdadeiramente será sua, mas aquele prego será meu. Você nunca poderá arrancá-lo de lá. Só isso? Só isso, confirmou o diabo. O homem aceitou a proposta. Anos depois, ele ofereceu um gigantesco banquete na sua mansão. As pessoas mais importantes de toda aquela região foram convidadas e confirmaram a presença. Aquele seria um jantar inesquecível. Mas, no meio da festa, quando as pessoas iam começar a comer, o diabo entrou na sala carregando uma carniça bem fedorenta e a pendurou naquele prego, assustando e acabando com o apetite de todos. O dono da mansão tentou argumentar, mas o diabo lhe disse: lembre-se do nosso trato. Aquele prego é meu e eu vou usá-lo bem como bem entender. Moral da história: se deixarmos o mal dominar uma área qualquer da nossa vida, por menor que ele seja, ele infernizará toda a nossa existência. Efésios 4:27 termina o versículo dizendo assim: nem deis lugar ao diabo. Vamos louvar a Deus.